Leitura do livro Yoga, a Arte da Integração, escrito por Rohit Mehta e publicado pela editora Teosófica. Primeira sessão, o estado de Yoga ou Samadhipada. Página 9. Capítulo 1. A natureza adquirida.
A necessidade básica para a civilização moderna é a integração do homem em todos os níveis de sua existência. O homem está hoje fragmentado em seu interior e está, e esta desintegração reflete-se na desorganização do nível externo ou social. O problema da integração é essencialmente psicológico. Portanto, é natural que em tempos recentes o estudo da psicologia humana tenha assumido uma posição de grande importância nos assuntos dos homens. No decorrer dos últimos 100 anos, a ciência e a tecnologia foram em grande medida bem-sucedidas ao tratar com os problemas físicos e econômicos. Com este sucesso da ciência e da tecnologia, que expôs o homem moderno ao impacto inexorável de um emaranhado psicológico não resolvido, visível na vida tanto do indivíduo quanto da coletividade. Nesta era, embora as ciências físicas e biológicas tenham progredido enormemente, a psicologia tem ficado para trás, de modo que o instrumento subjetivo do homem é totalmente inadequado para tratar com eficácia os fenômenos em rápido movimento das condições objetivas. Uma cuidadosa investigação dos campos de pesquisa e estudos da psicologia moderna convenceriam qualquer um de que a psicologia moderna parece estar em movimento apenas na periferia, desatenta ao próprio âmago da essência psicológica do homem. Todos os esforços estão concentrados no estudo do comportamento do homem sem investigar a essência do homem. Está bastante claro que, sem compreender a essência do homem, todos os esforços para se compreender seu comportamento são frustrados em si mesmo. Pode-se perguntar qual ser: a essência do homem não está refletida em seu comportamento? Onde mais pode-se ir para entender a essência a não ser os campos do comportamento? Mas a questão é: pode haver uma mera análise do comportamento do homem, mas, por mais abrangente que seja revelar sua essência, a essência do homem é um produto sintético que é conexionando as diferentes partes do comportamento? Pode a decomposição dos constituintes do comportamento e a síntese das características semelhantes encontradas no processo da análise levar-nos a compreender a essência do homem? A essência do homem não é algo inerte, é palpitante de vida, e portanto... intensamente dinâmica. É óbvio que a vida não pode ser compreendida pelo somatório de suas partes. A essência do homem é uma totalidade, que é mais do que a soma de suas partes. Não importa o quão apertada seja tecida a rede de análise, este mais inevitavelmente lhe escapará. Ela também não pode ser capturada pela síntese, pois esta é apenas uma certa disposição das peças que foram cuidadosamente analisadas. Uma análise de padrões comportamentais, tanto individuais quanto sociais, é necessária. Não somente isso, imperativa. Mas não terá valor algum se não percebemos as limitações da análise e da síntese. Sem dúvida, a essência do homem reflete-se nos padrões comportamentais, todavia, o reflexo não é idêntico à substância. Especular sobre a substância com base no reflexo é o mesmo que tentar entender uma pessoa olhando sua fotografia. É verdade que, através de um processo de análise com referências nos padrões comportamentais, pode-se reunir muita informação quanto ao funcionamento das atividades da existência. Fatos assim reunidos são muito úteis e significativos. Porém, reunidos os fatos, é preciso olhar corretamente para eles. É este olhar que tem importância fundamental e com o qual a psicologia moderna não se preocupou seriamente. Tendo reunido os fatos dos padrões comportamentais através de intricada análise, a psicologia moderna olhou para este fato com normas e modelos de interpretação. Ela não apenas aperfeiçoou seus processos de análise dos padrões comportamentais, mas também desenvolveu um complicado sistema e técnica de interpretação. E assim, ela olha para os fatos reunidos por seu processo analítico através desse mecanismo de interpretação. Nisto reside o esforço da psicologia moderna para compreender algo que é dinâmico, com uma abordagem que é estática. As normas e os modelos de interpretação, por mais científicos que sejam, baseiam-se em conhecimento empírico do passado. Mas aquilo que é vivo existe no presente. Na verdade, a qualidade de algo estar vivo pode ser experimentada apenas no presente. Assim, a qualidade de estar vivo e o ser humano pode ser percebida apenas no presente momento. Os fatos de comportamento estão no presente, mas se olharmos para eles através das lentes do passado, como poderemos compreender que esses fatos indicam e transmitem? Assim, é preciso trazer para os fatos dos padrões comportamentais uma percepção que seja livre das normas de interpretação, pois somente deste modo podemos saber o que indica esses fatos. Ao compreender o que indicam os fatos, podemos compreender a natureza da essência. Nessas indicações, residem as intimações da essência do homem. Todos sabemos que a psicologia moderna desenvolveu uma complexa técnica de interpretação e que, sem essa estrutura de interpretação, os fatos reunidos por este meio da análise pareciam totalmente sem sentido. Porém, se a interpretação por si se dá sentido aos fatos, não é possível que, até mesmo enquanto se une essa mente interpretativa enraizada nas normas e nos modelos de conhecimento empírico, tende a projetar a si mesma? Se reconhecemos essa possibilidade, temos de admitir que os fatos reunidos por uma mente como esta não são absolutamente fato. Uma mente interpretativa é sempre seletiva em todas as suas operações, quer na reunião dos fatos, quer ao olhar para ele. Uma mente comprometida com este processo de seletividade obviamente não é livre. É uma mente acorrentada a certas conclusões representadas por suas normas e modelos de interpretação. Ela chega aos assim chamados fatos através de um processo seletivo e olha para eles através de outro processo seletivo. Os físicos reconhecem a possibilidade da seletividade da mente para chegar aos fatos de fenômenos físicos. No nível desses fenômenos, tal seletividade pode não ter muita importância, e isso está evidenciado pela prontidão com que os cientistas revisam suas suposições, que são mantidas provisoriamente. Você quer fazer um resumo do que a gente leu?
Eu acho que não, né? Ele só está dando as opiniões dele, né? Quanto à ciência, psicologia moderna e o que o yoga pode trazer, né? Assim, acho que ele nem começou ainda a falar do yoga, propriamente dito. Vamos seguir.
Entretanto, isso não acontece dessa forma. Quando entramos no campo da pesquisa psicológica, pois, neste ponto, dois fatores adicionais precisam ser observados. Primeiramente, o campo de pesquisa em si é muito fluido, manifestando um fluxo de intensa rapidez. Portanto, não é possível tratar os problemas que surgem deste fluxo com abordagem estática. Qualquer abordagem seletiva, baseada em que, como é em normas e modelos de interpretação, é inevitavelmente estática. Além disso, há um segundo fator que precisa ser considerado quando entramos no campo psicológico da percepção. Nosso envolvimento mental e emocional do próprio objeto de percepção. Este envolvimento coloca-se no campo de uma percepção clara e não deformada dos homens e das coisas. Devido a este envolvimento, o processo seletivo é ainda mais intensificado e, assim, qualquer percepção interpretativa, baseada como é em um processo seletivo, impede-nos de ver os homens e as coisas como de fato são. Se a percepção é imperfeita, então qualquer ação que emana de tal percepção está fadada a ser errônea. Para a reta percepção, é imperativo uma completa eliminação do fator subjetivo de interpretação e seleção. Enquanto houver uma projeção subjetiva no ato da percepção, não haverá a reunião de fatos verdadeiros, nem um olhar para os fatos sem interpretação. A eliminação do fator subjetivo é absolutamente essencial quando tratamos com fenômenos psicológicos dos relacionamentos humanos e as atividades concernentes a estes relacionamentos. Contudo, a psicologia moderna não se preocupou seriamente com todos esses importantes aspectos da percepção. Na reta percepção, o importante não é a mudança da escala de observação. O importante é a eliminação do próprio observador. Junta-se ao quadro de observação como intérprete avaliador. A eliminação do observador implica um ato de observação sem interpretação e avaliação. Mas talvez surja uma questão. É possível observar alguma coisa sem haver interpretação e avaliação? E a interpretação e avaliação não são necessárias para qualquer tipo de ação? Como pode haver alguém agir sem escolha e julgamento? Uma ação que não surge da experiência da reta percepção não tem absolutamente validade. Tal ação pode ser descrita apenas como uma reação. A reta percepção deve preceder a reta ação. E aquela é possível apenas quando todas as interpretações e seleções conceituais tiverem cessado. Assim, a menos que a psicologia moderna se preocupe com o problema da reta percepção, suas conclusões têm muito pouca validade. É óbvio que tais conclusões não podem levar alguém à senda da integração. Está claro que a reta percepção precisa ser completamente objetiva. Tal objetividade é possível apenas quando a projeção subjetiva da interpretação e da avaliação tem cessado. A psicologia moderna é completamente estranha à ideia de uma percepção sem aquela que percebe, de uma observação sem um observador. E, no entanto, este é o ponto crucial de todo o problema psicológico da integração interior do homem. A psicologia moderna conhece a profundidade apenas em termos de análise contínua. É uma abordagem de dissecar a profundidade apenas em termos de análise... É uma abordagem de dissecar cada vez mais extensamente o objeto de percepção. Neste caso, não está dissecando o objeto em si, apenas o que é considerado como sendo o objeto. Em outras palavras, aquilo que se observa como objeto através de lentes de interpretação, seleção e avaliação. Seu diagnóstico não é do objeto sem nem da pessoa, mas objeto e da pessoa visto através de sua escala de observação. E essa escala denota sua interpretação, avaliação e seleção. Não é de admirar que através de tal análise não seja possível encontrar um caminho para o âmago da pessoa, pois nesse caso, o objeto de estudo não é a pessoa, mas a pessoa vista de um determinado ângulo de interpretação e avaliação. A abordagem da psiquiatria e da psicoterapia modernas pode, na melhor das hipóteses, proporcionar um paliativo para a vida psicológica do homem, mas jamais pode ocasionar uma transformação fundamental no reino psicológico do indivíduo humano. Pode, na melhor das hipóteses, retardar o crescimento da enfermidade, mas jamais trazer ao homem uma experiência de verdadeira saúde. Saúde, naturalmente, não é apenas ausência de enfermidade, é algo positivo. Essa natureza positiva da saúde não se encontra ao longo do caminho da psicoterapia e psiquiatria moderna. Para isso, elas precisam explorar todo o problema da reta percepção, não no sentido de atributos morais, porém, no sentido de uma percepção completamente objetiva, da qual aquele que percebe tenha sido eliminado. Mas a questão ainda surge: isso é possível? Uma resposta encontra-se na psicologia do Jung, pois é somente aí que o problema daquela que percebe de quem é percebido é discutido sem qualquer ambiguidade. É aí que descobrimos a maneira de eliminar aquele que percebe de todo modo que a rede da percepção possa ocorrer. A psicologia da análise e da síntese colocou-nos frente a frente com muitos impasses. Este pode ser ultrapassado somente com a chave concedida ao homem pela psicologia do Jung. Se o homem quiser libertar-se do estresse e da tensão da vida moderna, se quiser resolver o incessante conflito da contradição interna, deve-se acrescentar à psicologia da análise e da síntese uma nova dimensão do entendimento. E esta pode ser encontrada no caminho indicado pela psicologia do Jung. Em parte alguma, encontramos os princípios e a prática da psicologia do yoga exposto com tal precisão e exatidão quanto nos Yoga Sutras de Patanjali. Esses sutras são um guia infalível no novo campo da psicologia que o yoga revela ao olhar atento do homem. Com eles, o homem torna-se capaz de ser independente ao tratar com seus problemas psicológicos simples ou complexos. Não há necessidade de ir a lugar algum para resolver suas enfermidades psicológicas, nem mesmo a um psiquiatra ou psicoterapeuta. Cada homem pode curar a si mesmo, e este é o princípio fundamental da psicologia do Jung. Por meio desta, sente-se capaz de libertar-se tanto dos psicólogos profissionais quanto de um guru espiritual. O yoga indica ao homem que ele pode ser uma luz para si mesmo, enquanto a parapsicologia moderna e a percepção extrasensorial chamam nossa atenção para novas fronteiras da mente. A psicologia do yoga convida-nos a novas dimensões de vida, onde a mente não é absolutamente limitada por fronteiras. Nos Yoga Sutras de Patanjali, encontramos um exame muito abrangente da psicologia do yoga, feito de tal modo que combina uma abordagem estritamente científica com um insight profundo e penetrante da filosofia. Todo assunto do yoga é apresentado na forma de sutras, contendo afirmações profundas expressas em uma linguagem que emprega um número mínimo de palavras. Na verdade, é tão mínimo que nem mesmo uma sílaba pode ser removida. Tal economia de palavras, para expor um tema de tão profunda importância, com tamanha clareza de expressão, como na literatura sutra, não se encontra em parte alguma. Patanjali inicia seu tratado sobre yoga de uma maneira tradicional. O primeiro sutra é: agora começa uma discussão sobre yoga. A palavra sânscrita ata é muito
simples. Vamos parar um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que a gente não falou antes, né? São duas coisas. Esse livro ele vai estar dividido em quatro partes. E olha só que interessante como que ele é dividido. Ele é dividido em Samadipada, depois vem Sadhanapada, depois vem Vibhutipada e depois vem Kavalyapada. Que isso significa? Ele vai falar, primeiro de tudo, ele vai falar de Samadipada, porque o Samadhi é o que a gente quer com o Yoga. Então, ele vai explicar o Yoga através do fim. Então, é como se ele estivesse falando, ó, se você fizer o Yoga, você vai chegar em Samadhi. Então, o Samadhi ele vem em primeiro lugar. E depois, na segunda parte, vem o Sadhanapada, que são os cinco passos que a gente tem que fazer de uma forma que são externas. Então aí vem os passos que são os asanas, o pranayama, a questão moral. Então ele vai falar questão moral, questão física, questão mental, questão emocional no Sadhana. Depois ele vai falar no Vibhutipada, ele vai falar dos últimos três, que é uma coisa que são os passos internos, que é os passos que você precisa fazer para chegar em Samadhi. Aí, Ao invés dele falar, então agora você chegou em Samadhi, eu vou explicar o Samadhi, ele já explicou o Samadhi. Então ele vai falar, o que você vai ganhar chegando em Samadhi? Que é o Kavalyapada, que é a questão da liberdade. Então, eu não sei se eu tô falando sério, certo? Kavalya é... Depois a gente vê direitinho, mas ele vai falar da questão da liberdade que você conquista com a questão do yoga. E aí, então, isso é uma coisa. Segunda coisa é que ele foi toda os Yoga Sutras de Patanjali foi escrito num formato de sutra. Por que isso? Isso foi escrito muito antes da imprensa, lá atrás. Então, eles precisavam fazer de uma forma com que o assunto fosse condensado em poucas palavras, porque esse conhecimento era passado de forma oral. Então eles precisavam memorizar. Então eles não podiam ter muitas palavras, senão como é que fica a questão da memorização? Como que eu vou passar adiante? Né? Só que ele foi escrito em sânscrito. E aí começa o nosso problema, porque tem algumas coisas em sânscrito, algumas palavras em sânscrito, que elas têm por conta dessa redução tão grande, ela tem um significado tão forte, tão profundo, que a gente, na nossa linguagem ocidental, a gente não tem algumas traduções. Então, muitas pessoas começaram a ler os Yoga Sutras tentando traduzir do sânscrito, e aí começou alguns problemas. Então, tem muitas interpretações desse Yoga Sutra de Patanjali. E aí, o que o Patanjali, e esse formato, né, de aforismo, né, que é essa coisa reduzida, como que você vai saber, então, qual que é a tradução correta? É a partir da intuição, e para além dessa questão de palavra por palavra, ou traduzir palavra por palavra, porque isso não vai dar certo. Você precisa pensar nos Yoga Sutras de Patanjali como se fosse uma construção de um colar de pérolas. Você vai pegando pérola por pérola e vai colocando nesse colar. Mas existe um fio que liga. Então, a gente vai perceber que existe um fio que liga. Então, muita coisa que a gente vai ler agora, no início, só vai fazer sentido no final, porque a gente vai ver esse fio construindo tudo isso.
Legal.
Entendeu? Então, é um negócio muito legal, assim, que você vai se aprofundando. Conforme você vai lendo, você vai vendo o fio que está por trás. A história é como se eu sei que vou construir... um castelo com pecinhas de Lego. E aí eu vou colocando as pecinhas. Então eu vou vendo cada uma das pecinhas, mas eu só vou ver o castelo mesmo no final. Então, existe uma forma, né? Tem muitos estudantes que ele vai tentando ler sutra por sutra e vai tentando encontrar as coisas mais escondidas, né, dentro de cada uma das palavras. Porque é assim que os estudantes lá atrás faziam, né? Eles tentavam encontrar as coisas escondidas atrás de cada palavra, porque existe muita coisa escondida por trás de cada palavra. Mas agora que a gente está lendo, você está lendo pela segunda vez esse livro, e eu vou ler pela terceira vez, a gente vai começar a entender melhor, porque a gente já viu a gente já está começando a entender esse fio. E você vai ver que vai fazer mais sentido, tá? E aí ele vai falar esse primeiro sutra, e o segundo sutra, ele é o mais importante, dizem, né, que ele é o mais importante de todos, porque é ele que vai dar o fio. É como se a gente começasse a entender essa história do fio no segundo sutra. O primeiro sutra, ele é como se fosse um título de algo, como era algo oral, precisava ter o título nessa questão oral. Então, aí ele fala no primeiro sutra, agora começa uma discussão sobre yoga. Para dizer, se, primeira coisa, ele não está criando yoga, ele está expondo yoga. Então, ele vai expor o yoga, mas ele não está criando, ele só está condensando todo esse conhecimento nesses sutras. mas ele é, mas é a história do, do é, essa, esse primeiro é para te dizer o que, que é que ele vai falar agora. E aí, como é, o segundo sutra, por isso que o segundo sutra é, uma, é bastante importante, que é isso. Aí ele começa mesmo a falar do yoga. Beleza?
Beleza. Não, acho que essa introdução que você deu agora é bem importante. E dá... Só que estiver escutando, né, esse áudio, é... a terra, né, ou o que a gente vai fazer, né? Então, acho que ser um livro... é um pouco complexo, né? É, acho que é assim que
você... Oh, nossa senhora! Mas vamos lá. Então vamos ler o nosso primeiro sutra, então.
Agora começa uma discussão sobre o... A palavra sânscrita, ata, é muito significante. Os Brahma Sutras e os Narada Bhakti Kati Sutras também iniciam com esta palavra, ata. Denota situação auspiciosa, ou melhor, apropriada. Ao utilizar esta palavra, Patanjali diz que agora é oportuno começar uma discussão sobre yoga. Essa conveniência sugere que o estudante tem sido devidamente preparado, poderia estar habilitado para compreender a discussão que se segue. Em parte, alguma está dito o que é esta percepção prévia, mas pode supor que um estado de inquirição, não mera curiosidade ou intromissão. É certamente a preparação do estudante que confere uma condição apropriada para a discussão de um tema tão profundo como o yoga. Um dos significados da palavra sânscrita, anusasana, é persuasão. De fato, o sutra acima indica que o instrutor não tem a intenção de dar instruções através da afirmação da lei, mas deseja seguir o método persuasivo do debate ao tratar com o tema do yoga. Após esse sutra de abertura, Patanjali emerge diretamente na temática afirmando: yoga é a dissolução de todos os centros da reação da mente. Este é um dos mais famosos sutras de Patanjali e fornece a diretriz de todo o tratado sobre yoga. Aqui, Patanjali oferece uma definição muito clara sobre o assunto. De acordo com ele, yoga é um estado da mente completamente livre de todas as tendências reativas. A mente, neste contexto, deve ser considerada não apenas como o instrumento de um processo de pensamento, mas como um campo onde o pensamento e a emoção funcionam juntos. Por meio de suas atividades emotivas e de pensamento, constrói certas tendências, as quais são descritas no sutra acima como vírus. Essas tendências são o sulco da mente, nos quais o fluxo do pensamento, de emoção, inevitavelmente flui e poderiam ser com maior propriedade chamadas de hábito da mente. Sabe-se que esses hábitos são centros de reação formados na mente. Através da formação desses hábitos, a mente e suas atividades exibem as características de impulsos reativos. Até mesmo um exame causal das atividades da mente convenceria qualquer um de que nossos pensamentos são nossas reações a impactos que colidem com a nossa consciência. Quando dizemos que estamos pensando, na verdade, estamos envolvidos em um processo de reação. Com o passar do tempo, esses centros de reação tornam-se mais e mais fortes. Forma-se dentro da mente uma cadeia de reações. Essas tendências reativas tornam-se nosso lar. Acostumamos-nos tanto com elas, começamos a considerar o hábito da nossa segunda natureza. Na verdade, a segunda natureza transforma-se em nossa única natureza, pois somos alheios a qualquer condição da mente que seja livre dos centros reativos. É óbvio que essa segunda natureza é nossa natureza adquirida, contraída através de repetidas ações no decorrer do tempo, não importando o padrão dessas reações. Patanjali diz que o yoga consiste em dissolver esse centro de reação. Devemos lembrar que yoga não significa o desenvolvimento de novos hábitos em oposição aos antigos, e quer a dissolução do próprio centro de hábito, uma mente a qual não há centro de reação. O hábito é realmente uma mente livre. O yoga é, portanto, o estado de uma mente completamente livre, não uma mente livre de certos, assim chamados, maus hábitos. Qualquer hábito, mau ou bom, condiciona a mente. Se o yoga liberta a mente de todos os centros de hábito, então, certamente, indica um estado em que a consciência é pura e inocente, sem vestígio algum de condicionamento. Não é só uma mente não corrompida, isenta de todas as tendências corruptivas de reação. É também uma mente corruptível. Se uma mente é livre de certos hábitos, ela pode, então, ser não corrompida por algum tempo. Mas, se os centros de hábitos ainda existem, tal mente não corrompida tornar-se-á logo corrompida. Ter uma mente corruptível é sugerir que não há centro de reação ou hábito presente na mesma. Uma mente assim está estabelecida no yoga. Sem centro de hábito, está sempre nova. Quando todas as tendências de uma natureza adquirida são negadas, a mente retorna ao seu estado original de inocência. Realizar o encontro com este estado original é, na verdade, o objetivo e propósito do yoga. Patanjali torna isso bastante claro no próximo sutra, onde diz. Bom, acho que a gente podia falar um pouquinho que o nosso entendimento desse sutra.
Bem, então aqui, ó. Lembra que ele começou a falar da ciência moderna?
Sim.
E aí ele fala da ciência moderna, da psicologia moderna, fazendo o quê? E a gente traz coisas do passado, a gente vai lá na terapeuta e começa a trazer coisas do passado, certo? Só que ele diz ali que a gente está baseando as nossas memórias, ela está baseando numa coisa que a gente, que na verdade talvez nem aconteceu ou não aconteceu da maneira correta. Você está baseando nas interpretações da mente. A mente fez uma interpretação lá atrás e aí você está trazendo isso lá para a sua sessão de terapia. Entende? E aí ela fala que ele começa a falar que isso é uma falha. Por quê? Porque você não está vendo o objeto em si, você está vendo o observado pela mente. Certo? E aí o que ele está dizendo agora aqui no tá vendo? A gente já começa a ver um fio, ó. O segundo sutra, ele diz, então, que o yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Então, aqui, o que a gente está lendo? É o samadhi. E a gente vai entender isso melhor depois. Mas agora a gente já está vendo, assim, o que é o yoga? O yoga é isso, é quando a gente para de registrar as coisas ou entender as coisas através da nossa mente. A gente para de olhar, porque a mente está toda hora tendo reações. Independente se a gente tem hábitos bons ou ruins, isso vai estar baseado, vai estar tudo isso baseado em reações. Então a história do yoga é você silenciar essas reações da mente. Então a mente ela para de ser reativa às coisas que acontecem conosco.
E isso traz a liberdade.
E aí isso vai trazer a liberdade, que é o final do livro. Entende?
E a liberdade então, é ter uma mente livre de reações, ter uma mente onde, na verdade, ela funciona menos e dá espaço para a alma.
É isso, a gente vai entender melhor conforme a gente vai lendo. Mas tá vendo que a gente já tá vendo o fio que vai guiar toda a nossa discussão aqui? A gente vai começar a ver agora as pérolas, que são os sutras. Que parece que eles estão desconectados, mas conforme você vai lendo, um vai completando o outro. E aí você vai entendendo cada vez mais. Mas ele já diz de cara o que é o yoga. E essa é a dissolução desses centros da mente. É quando a gente silencia a mente. Ela para de dar sentido para o real. Ela para de dar... Ela para de traduzir aquilo que a gente vive. ela para de traduzir. Se a gente chegar no Samadhi, a gente vai parar de traduzir as coisas e vai ver as coisas como elas são, o real. E aí a gente está livre, né?
Sim. Legal.
Certo?
Certo. Muito obrigado.
Vou parar com... Muito obrigado. Meu Deus. No, assim, ó, é de novo, eu tô dando aqui a minha contribuição, mas pode ser que eu esteja totalmente errado, né? Então, eu não sou professor, não sou nada, sou estudante, tô estudando igual você. Então, assim...
Não, aqui o próprio livro fala, né, que essa explicação anterior fala que são, como são difíceis de traduzir, né? Cabe a nossa intuição fazer essa tradução.
Exato, exato, exato. E muita coisa a gente só vai entender quando chegar no final, ou quando der algum sentido em algum movimento que liga as pérolas, né? Mas muito legal. Esse primeiro, agora a gente vai ver o que é o yoga, depois a gente vai ver como que a gente chega no yoga e depois o que a gente ganha com o yoga. É muito massa, né? Então, beleza, vamos estudar amanhã?
Mano.